Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema O Ministério da Igreja. Aqui comigo, nossos convidados, meu companheiro de todas as edições, pastor Kleber Maia, e o pastor Tadeu, a quem convido nesse instante para tecer suas considerações iniciais, pastor Tadeu Coelho.
Pastor Gleibson, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor ao Pastor Kleber, a todos os amados ouvintes do Pod EBD. É um privilégio, mais uma vez, estarmos juntos para discutirmos, meditarmos alguns pontos em relação à lição 7, o Ministério da Igreja. Uma lição que, de certa forma, traz uma consequência da lição passada, onde estudamos a Igreja como organismo e como organização. Como parte da organização, a Igreja tem então seus ministérios, né, a sua liderança formada. Veremos como isso acontece. Que Deus em Cristo possa nos abençoar e sejamos edificados por meio dessa meditação.
Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, o que dizer do tema de hoje? Se não for fácil, também não é complicado de um todo a gente continuar falando, mas ministério, diga-se de passagem, tem tudo a ver com o que há de mais complicado para a igreja. Não é verdade, Pastor Kleber Maia?
Pastor Gleibson, a paz do Senhor, a paz do Senhor, pastor Tadeu Coelho, a todos os ouvintes do Pod EBD. Uma alegria estar aqui, mais um episódio, né? Já o sétimo desse trimestre, deste ano. E, de fato, falar de ministério na igreja sempre é algo que envolve muitas nuances, muitos detalhes, há também algumas controvérsias, né? E que sempre é importante nós estarmos tratando deste assunto, porque afinal de contas, o ministério da igreja é uma parte fundamental do corpo de Cristo para o seu bom funcionamento. E acho que cada lição que tratamos, que envolvemos esse assunto, deve ser um momento de se pensar, de se avaliar como nós fazemos isso, porque. E na minha opinião, quando uma igreja tem um ministério bem capacitado, treinado e bem funcional, ela vai muito bem. Quando isso não ocorre, ela tem muitos problemas. Então, que Deus ajude que essa seja uma lição para nós revisarmos e melhorarmos o ministério da igreja.
Muito bem, nossa primeira questão, eu gostaria de pedir a intervenção inicial do pastor Tadeu. Questiona ou indaga, vamos refletir, no que diz respeito aos ofícios da igreja. Devem estar relacionados aos dons espirituais e ministeriais? E de que maneira podemos fazer essa associação ou relação, pastor Tadeu Coelho?
Sr. Gleibson, acho que até antes de pensarmos mais a fundo nessa questão, nós, junto com os ouvintes, para estarmos aqui na mesma página, né, é importante salientarmos que, quando falamos de ofício, estamos nos referindo àquelas funções que governam a igreja, né, que dirigem, que direcionam a igreja. Falamos de algum tipo de liderança exercida sobre o povo, seja por um pastor, um presbítero, até mesmo um diácono. Nós vimos na lição passada, como já falamos, que a igreja é um organismo organizado. E por ser organizado, exige uma liderança bem definida e uma liderança apta para o seu ofício. Então, isto posto, eu acredito que sim, que pensarmos os ofícios da igreja, eles estão sim relacionados aos dons, sobretudo aos dons ministeriais. Porque pensarmos diferente disso nos levaria à ideia de que os ofícios podem ser executados simplesmente por preparo técnico e intelectual, sem exigir uma vocação. Mas sabemos que os ofícios na igreja devem ser ocupados por vocacionados, ou seja, por aqueles que Deus chamou e por tê-los chamados, Deus os dotou de dom. E aqui cabe uma observação, uma distinção simples, né? Que é entre a diferença daquilo que nós costumamos dizer de dons espirituais para aqueles que costumamos chamar de dons ministeriais. Para nós, os dons espirituais, aqueles que Paulo listou lá em 1 Coríntios 12, E os dons ministeriais, lá em Efésios capítulo 6, verso, capítulo 4, verso 11, que inclusive é o textual da lição. Então, diante disso, a gente entende que os ofícios devem ser desempenhados por pessoas dotadas dos dons ministeriais, porque esses sim são os dons que servem para dirigir a igreja. Essas pessoas, é verdade que elas também devem buscar os dons espirituais, como Paulo fala lá no texto aos Coríntios, né? Buscar com zelo os melhores dons. Mas nem todos aqueles que possuem dons espirituais estarão aptos ou vocacionados para exercer algum ofício na igreja. Só para a gente clarear um pouco mais a resposta, podemos dizer o seguinte: por exemplo, alguém que tem um dom de curar ou alguém que tem um dom de interpretar línguas, ela pode ser uma bênção no uso desses dons ao longo do culto, né? Ou no seu ministério, no chamado que Deus te deu, mas isso não credencia essa pessoa para qualquer ofício no sentido de dirigir a igreja, de governar a igreja, né? Não vemos, por exemplo, uma lista de pré-requisitos para quem vai profetizar ou falar uma língua estranha, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não há essa lista. Por quê? Porque o dom espiritual é algo que depende exclusivamente de Deus. Mas para os ofícios, existe sim uma lista de requisitos ou de pré-requisitos para que isso seja bem desempenhado. Ou seja, os ofícios estão reservados para os vocacionados e para aqueles que são portadores de um chamado, de um dom ministerial. E nem sempre essas pessoas terão dons que chamamos de espirituais, como profecias, curas, maravilhas, né? Mas terão a unção de Deus para tomar decisões, para ensinar, para aconselhar, para orientar a igreja. Então, só para a gente reforçar aqui a nossa posição, os dons espirituais servem para edificação, consolação e exortação, mas não devem ser usados para a direção da igreja, né? Para isso, nós temos os dons ministeriais. Uma pessoa não deve guiar a sua vida por profecia, né? Mas pelo aprendizado da palavra de Deus. Então, eu concluo dizendo que os ofícios possuem sim uma relação com os dons, sobretudo os dons ministeriais. Além disso, embora os ofícios devam ser exercidos por pastores, né, ou por portadores dos dons ministeriais, Paulo disse que esse dom, que é o episcopado que Paulo fala ali, né, o episcopos, aquele que olha por cima, aquele que exerce uma liderança, esse dom ele pode ser desejado. Então, eu acredito que quando Deus vocaciona alguém, chama alguém para esse ministério, Deus colocará no coração dessa pessoa o desejo, né, de buscar este dom e de desempenhá-lo com excelência. Então, voltando aqui, a gente entende que esse ministério da igreja, ou seja, os dons ministeriais, eles estão reservados para aqueles que são vocacionados por Deus.
Muito bom. Pastor Kleber, o que dizer desse assunto? Como eu disse, eu até lhe chamei na primeira fala, colocando que o assunto é complexo. O pastor Tadeu já deu uma boa resposta, mas eu acredito que é muito comum, pastor Kleber, e aí eu gostaria que, se puder tangenciar na sua resposta, aí é muito comum se fazer uma falsa relação e uma falsa correlação entre os dois campos, não é? Pastor Tadeu já colocou muito bem, mas se puder agora mastigar nesse viés aí, para que o nosso ouvinte, não é, tenha uma compreensão, porque tem gente que pensa, às vezes até alguém entenda que um pastor, ele tem a necessidade de ter todos os dons espirituais, quando na realidade ele está no ofício de um dom ministerial. E aí, se puder dar uma tangenciada para desmistificar, eu acho que isso é importante fazer um ressalto disso aí. Pastor Kleber Maia.
Pastor Gleves, já temos aí realmente uma resposta muito boa do pastor Tadeu Coelho. Concordo plenamente que Deus é quem chama e, portanto, os que ele chama, ele capacita. Então, é muito importante que o candidato, né, a um ofício, a um cargo, a uma posição na igreja, ele esteja consciente do seu chamado, né, que corresponde aos seus dons e dentro do ministério que Deus lhe deu. Eu entendo que dom é a capacidade que Deus dá, e ministério é onde você ou como você coloca em prática esta capacidade. Então, por exemplo, alguém pode ter o dom do ensino, mas ter um ministério voltado para crianças, o outro para adultos. Alguém pode ter o dom da evangelização ou do evangelista, mas com um ministério voltado para grandes cruzadas, enquanto o outro tem um ministério voltado para o corpo a corpo, né? Evangelização pessoal. Então é muito importante que aquele que deseja trabalhar na igreja, ele esteja consciente do que ele foi chamado por Deus para fazer. Porque exatamente o chamado recebe de Deus a qualificação ou a capacitação de habilidades para isto. De forma que se alguém foi chamado para ser evangelista, mas ele quiser ser pastor porque é mais bonito, ele vai ter provavelmente muitos problemas, porque enquanto o evangelista tem algumas qualificações muito importantes, mas talvez lhes falte aquela que o pastor deve ter. É importante que quando Paulo escreve as epístolas pastorais, além de graça e paz, que ele saúda todas as outras, né, todas as outras epístolas, nas pastorais ele acrescenta misericórdia. Ele diz, olha, que você tenha graça, que você tenha paz e que a misericórdia também lhe alcance. Parece que é algo que o pastor precisa, né? Então, há diferenças aí no chamado de cada um. E concordo plenamente que os dons espirituais, ou aqueles que nós vemos relacionados lá em 1 Coríntios capítulo 12, no início do capítulo, né, os versos 9 a 10, eles têm realmente um propósito na igreja de edificar a igreja. Enquanto que os versos 8 e 9, né, enquanto que os dons ministeriais, eles têm essa capacitação para outros ofícios na igreja. Porém, lá no capítulo 12, no verso 28, o apóstolo Paulo lista outros dons, né? E ele fala, por exemplo, lá de dons de ajudar ou de socorrer e dons de administrar. Em Romanos capítulo 12, também nós vemos Paulo listando alguns dons. E ele relaciona lá no verso 6 em diante também dons como do ensino, que é o ministerial. Nós vimos que o mestre está relacionado lá, não é? E ele relaciona também outros dons como o de exortar, ou seja, de ajudar alguém a se pôr de pé, o dom de contribuir, o dom de presidir, o dom de exercer misericórdia. Então veja que há diversas capacitações que o Espírito Santo dá ao seu povo. Se alguém tem o chamado para ser um diácono, ou alguém é escolhido para a igreja para ser um diácono, eu entendo que o ideal é que essa pessoa ela tenha dons como esse de ajudar, ou de misericórdia, ou dons de exortar, ou seja, que está sempre querendo fortalecer as pessoas, porque isso seria muito útil para o seu ministério e, na realidade, daria a ele este tom de um serviço voltado para abençoar os outros, que é o que se espera de um diácono, né? Pessoas que estão envolvidas em outros departamentos da igreja, elas certamente poderiam exercer melhor a sua função se elas entendessem quais são os dons, porque Deus não dá somente um dom necessariamente a cada crente, né? Pedro diz, cada um administre o dom, ele quer dizer que cada um tem pelo menos um, mas eu entendo que há pessoas que recebem mais de um dom. Inclusive, nos ministeriais, o dom de pastor e mestre, eles estão muito relacionados, né? E aí nós entendemos que há muitos problemas na igreja quando alguém, às vezes é uma questão de necessidade, tudo bem, mas às vezes é porque alguém realmente acha mais bonito outra coisa do que o dom ou chamado que ele tem. E aí alguém, como eu já falei, que é evangelista, quer ser pastor porque tem uma liderança maior, alguém que tem o dom de ajuda, quer ser aquele que preside, que está à frente. Um dia eu fui a uma igreja e estava lá conversando com o pastor, alguém estava fazendo a limpeza, varrendo uma área, e o pastor de repente disse: pastor, só um minutinho. Foi lá e disse: não, meu filho, não é assim, não, me dê essa vassoura aqui. Começou a mostrar como era que devia varrer. E ele disse: pastor, aqui, olha, eu vejo essa necessidade, as irmãs às vezes não sabem nem tratar um peixe direito, eu vou lá ajudar e tal. E eu fiquei na minha mente pensando: eu acredito que esse irmão tem o dom de ajuda, porque ele não pode ver alguém com uma necessidade que ele vai lá ver a melhor maneira de resolver aquilo. Mas eu já fiquei pensando se ele tem também o dom, algum dom para liderança, né? Porque normalmente são incompatíveis. Você ou é chamado para a frente ou é chamado para o bastidor, para ajudar alguém. Então, é muito importante que a igreja, ao pensar no seu ministério, pense também nos dons, na capacidade que o Espírito dá, e a partir do que ela observa nas pessoas, e as pessoas entendem que tem aquele chamado, aquele dom, elas possam ser, então, aproveitadas para o ministério. Há habilidades que podem ser treinadas, e é função da igreja isso. O caráter é essencial, e é Deus quem trabalha, quem trata esse caráter. Também o candidato deve fazer a sua parte em santificação, em buscar a Deus. Agora, o dom é o Espírito que concede, e quando a igreja identifica o dom e coloca a pessoa num ofício onde ele possa exercer bem aquele dom ou aqueles dons que ele tem, eu entendo que a igreja andará de forma muito melhor a partir disso aí.
Muito bom. Bom, nossa segunda questão, vamos focar agora no presbítero que já foi dito aqui pelo pastor Tadeu, não é? O episcopo, que em uma determinada versão, vou citar aqui a nossa questão e vou ler, fazer questão de ler, um dos versículos que está aqui é que nas qualificações exigidas dos presbíteros, há várias de natureza moral e social. Porém, nós devemos salientar que há, ao final desses dois textos, uma recomendação que esse seja apto para ensinar, que é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, e também na segunda carta, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: convém, pois, que o bispo, aqui nesta versão, para salientar, que o bispo ou o presbítero seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Pastor Kleber Maia, o versículo da segunda carta, versículo 24, capítulo 2, diz assim: ao servo do Senhor não convém brigas. Parece que o foco, de fato, de Paulo é sempre essa questão mais moral. Mas ele, mais uma vez, repete: mas sim amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Bom, como é que isso é interpretado, não só pela igreja no que diz respeito ao comportamento do crente em relação a essa observância desse ofício, mas da própria liderança que escolhe os presbíteros? Pastor Kleber Maia.
Pois é, pastor Gleibson, veja que é muito claro, né? E quando a gente olha a epístola a Tito, também uma pastoral, fica muito claro lá que se exige daquele que exerce esse cargo, esse ofício, que ele esteja apto para ensinar, né? É importante a gente entender que no Novo Testamento, o bispo, o presbítero e o pastor, eles são termos que são usados para falar basicamente da mesma liderança. Porque lá em Atos capítulo 20, Paulo manda chamar os bispos ou os presbíteros de Éfeso e diz a eles que eles pastoreiem a igreja do Senhor. Lá em 1 Pedro 5, ele diz, verso 1, que é um presbítero, mas aos presbíteros como ele diz que devem também apacentar o rebanho do Senhor. Então, nós temos aí entender que o presbítero, o bispo, o pastor, são pessoas que exercem a função pastoral, seja ela numa congregação, seja ela como pastor titular ou auxiliar, seja numa área maior de abrangência, mas é alguém que tem esse chamado para cuidar das pessoas como uma liderança espiritual. E aí veja que há uma exigência para que ele esteja apto para ensinar, ou como Paulo vai dizer a Timóteo, que saiba manejar bem a palavra, que seja alguém reconhecidamente com um conhecimento da palavra que o torna capaz, portanto, de orientar as pessoas de acordo com aquilo que é a vontade de Deus expressa nas Escrituras. Então, a igreja, ela deve, em primeiro lugar, entender que isso é uma exigência tão séria como as outras. Existe que ele seja alguém qualificado na área moral, e a revista trata muito bem disso, né? Que ele seja qualificado nos seus relacionamentos, inclusive em casa, a revista também vai tratar disso, mas é importante lembrar que também essa capacidade de transmitir a outros aquilo que ele aprende, que ele recebe, é algo que é exigido, que Paulo também vai reforçar lá em 2 Timóteo, capítulo 2, que Timóteo deveria escolher esses homens que tivessem aptos a repassar o ensino que receberam, assim como o próprio Timóteo deveria repassar o que ele aprendeu de Paulo. Então, a igreja, ela tem que ter esse cuidado. O que qualifica o presbítero, além das qualificações morais e sociais, não é apenas o tempo de diácono, né? Não é apenas uma questão porque ele já é muito, há muito tempo é diácono, é uma pessoa experiente, mas ele precisa ter essa qualificação, e a igreja também deve ter o cuidado de fornecer aos seus membros os meios que ele possa desenvolver essa habilidade, né? Porque o ensino é, ao mesmo tempo, um dom, e nós vemos o dom do mestre, o dom do ensino em Romanos 12, mas Paulo em Romanos 12 diz que haja dedicação ao ensino. Então, é algo que se recebe, mas que também deve ser desenvolvido. Então, eu acho que a igreja, muitas vezes, ela olha algumas questões, mas esquece um pouco desta. E eu já, nessa lida pastoral, mais de 20 anos, já vi muitas igrejas presbíteros que, na realidade, tinham uma liderança, eram pessoas corretas, mas nunca desenvolveram essa habilidade do ensino. Isso, no meu ver, fere aquilo que a Bíblia exige para o presbitério e, portanto, é algo que a igreja deve se preocupar, como também o pastor Tadeu Coelho falou muito bem sobre alguém desejar o presbitério, mas ele precisa olhar a lista de exigências para poder buscar qualificar-se ou entender se está ou não qualificado e fazer aquilo que está ao seu alcance para se desenvolver nesta área, a fim de que, quando a igreja precisar dele e houver, então, a necessidade de consagração de alguém para este ofício, ele esteja realmente pronto, preparado, porque, caso a igreja não leve em conta essa exigência, corremos o risco, então, de ter uma liderança que não tem uma forte base bíblica e capacidade de transmiti-la. E quando você lê a epístola de Paulo a Tito, você vê que ele diz claramente que lá em Tito, capítulo 1, versos 8 e 9, que é pela palavra, pelo conhecimento dela, que o bispo, o líder, se tornará poderoso, terá autoridade para corrigir as pessoas, para combater os contradizentes, para estar firme realmente na verdade. E então, se a igreja não tiver o cuidado de cobrar isso, de estimular e de criar meios para desenvolver isso, corre-se o risco de uma liderança fraca nesse aspecto e, portanto, com menos autoridade. E aí, quando não tem autoridade da palavra, às vezes vai sobrar a autoridade do cargo, e isso é sempre um problema. E oro para que essa lição seja um ponto de despertamento para que as igrejas realmente levem em conta os dons, o chamado e as exigências para cada cargo antes de se colocar uma pessoa nela.
Muito bem. Pastor Tadeu Coelho, o que é que se pode complementar além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber? Pastor Tadeu.
É muito difícil, pastor Gleves, depois dessa resposta tão ampla, como o senhor falou, mas estava pensando aqui, enquanto o pastor Kleber respondia, né, que ele disse corretamente, né, que a igreja deve se atentar a isso. Esse pré-requisito é tão importante quanto os demais, de ordem moral, né? Quando a gente pensa, a gente vê que não se trata, como ele falou, de uma opção, mas de uma ordem. Isso parece reverberar aquilo que o Senhor Jesus disse, né? Ide por todo mundo e fazer discípulos, fazer discípulos, ensinar. Ou seja, o obreiro tem que ser um pedagogo, né? A gente pode pensar também que algumas necessidades da igreja, elas serão supridas somente mediante o ensino. É como se um pai de família estivesse provendo o alimento necessário para a sua família. Além disso, é o ensino que vai fazer com que as doutrinas fundamentais do Evangelho sejam passadas de uma geração para outra.
Essa função... Pastor Tadeu, pois não. Me permita, talvez aí a confusão esteja, eu estou aqui tentando me colocar no lugar do ouvinte que possui um senso comum, não aquele que já, não é, que já tem uma boa ascendência de estudos em cima do assunto. Mas o que parece é que há uma falsa interpretação, e como eu já levantei na questão, falsa na nossa primeira e agora na segunda, falsas correlações, talvez esteja relacionado a um entendimento de que o presbítero deve ser mestre, e não é a mesma coisa. Apto a ensinar não significa que ele seja mestre, porque se nós formos colocar alguém extremamente capacitado para do ensino, que desenvolveu bem todas as ferramentas pedagógicas, é uma coisa, e a gente não está falando disso, né? Porque pode ser que caia nesse falso entendimento que o presbítero tenha que ter as ferramentas pedagógicas de um mestre, e eu acredito que não é por aí. Me corrija se eu estiver enganado.
Com certeza, pastor, com certeza o senhor está correto. Eu acho que o ideal seria se nós conseguíssemos juntar as duas coisas, né? A pessoa ser um mestre profundo na palavra e ao mesmo tempo ser apto a ensinar. Eu acho que ele vai ter mais ferramentas na sua caixa, na verdade, para usar no momento certo. Porém, há pessoas que são verdadeiras enciclopédias, mas que não têm a aptidão para ensinar, né? Muitas vezes a pessoa até escreve bem, né? Ela faz um belo discurso no papel, tal, coloca bem as suas ideias, mas na hora de aconselhar alguém ou de aplicar aquilo, ela não tem esse tato, essa capacidade de fazer a aplicação correta de todo o conhecimento que ela tem. Por outro lado, você tem pessoas que às vezes são muito mais superficiais no conhecimento, mas que têm essa aptidão, essa habilidade, essa capacidade de ensinar, de instruir, de aconselhar. Ele vai usar a palavra certa, a ferramenta, ele é cirúrgico naquilo. Então,
isso, e se eu alcancei bem, isso pode, porque em outras palavras, o que está levando ao nosso raciocínio é que isso pode ser feito de uma maneira extremamente simples, sem a exigência de complexas ferramentas pedagógicas, né?
Exatamente, exatamente. Eu acho que essa questão é uma questão muito mais prática, né? Muito mais, essa simplicidade que o senhor coloca é uma questão prática, né? Então, é usar da maneira correta, né? Então, quando se tem isso, essa aptidão, vai garantir, do ensino da palavra, vai garantir com que a existência da igreja seja algo permanente diante dos ataques do mundo. Por exemplo, a gente pode fazer em determinado lugar uma grande campanha de evangelização, uma grande cruzada e abrir um trabalho ali. Mas é o ensino que fará com que aquele trabalho permaneça, com que ele persista, né? Além disso, esse ensino vai fazer com que a igreja se torne imune contra as sujeiras ideológicas do mundo. Então, o ensino vai guardar nossa mente contra os enganos, né? Contra as bombas dos dardos, né? Ideológicos que são lançados contra nós e contra as nossas famílias todo dia. Então, e é interessante que a pergunta que o senhor fez, na parte final, diz assim: e como a igreja deve agir em relação a isso? A igreja deve se atentar, como o pastor Kleber falou, né? Até porque ela será a maior beneficiada. Em outras palavras, a igreja deve fazer como a Bíblia faz, exigir que seus líderes sejam pessoas aptas a ensinar. Como nós já citamos, não sejam verdadeiras enciclopédias, mas que sejam pessoas que saibam aplicar o ensino, né? Acho que o termo grego que estaria é didáticos, né? Que é essa ideia de aptidão, né? Para ensinar. E aí a gente pode ver o seguinte: uma pessoa ela será apta para ensinar quando ela também for apta a aprender. Como o pastor Caíbe colocou, não é algo que vem pronto. Isso daqui não é por revelação, isso daqui é por muitas vezes é por esforço, é por dedicação ao ensino e ao aprendizado. E aí, o que a igreja deve fazer? A igreja deve investir nisso. A igreja deve investir nessa questão, nessa capacitação, nesse treinamento e, muitas vezes, nessa reciclagem dos seus obreiros. Porque hoje, quando a gente fala dessa aptidão hoje, como foi sempre, vai exigir constantes atualizações. É você fazer a leitura da palavra, mas fazer também a leitura do mundo que nós vivemos, do contexto que nós estamos inseridos, para poder fazer aplicações corretas. Então, a igreja deve fazer com seus obreiros aquilo que Áquila e Priscila fizeram com Apolo, que era um pregador eloquente, mas que faltava ali mais instrução, uma instrução mais acurada, mais precisa, né? Então, o pastor deve ser alguém que apresente respostas, com convencimento e com convicção. Eu me lembro que uma vez eu tinha um jovem na igreja que era uma universitária. Ela foi indagada lá na universidade a respeito da questão da homossexualidade e ela não tinha respostas. E tinha uma pessoa da faculdade que estava fazendo uma tese de graduação em cima desse assunto. E ela simplesmente apareceu com essa pessoa lá na igreja e a pessoa estava com um questionário na mão. Então, assim, é uma coisa que pega a gente de supetão, não me preparei para aquilo, mas você tem que ter resposta. Você tem que abrir a palavra e aí e pedir graça a Deus naquele momento, né? Então, porque quando a igreja não tem um obreiro assim, ela se torna uma igreja fragilizada, uma igreja vulnerável, uma igreja, de certa forma, desprotegida. Então, é importante nós frisarmos este fundamental pré-requisito para um obreiro. Ele precisa ser alguém apto para ensinar. É importante nós apontarmos isso no domingo na nossa aula.
Bom, nossa terceira questão, pastor Tadeu, dessa vez, diz o seguinte: eu acho que talvez até a gente agora faça uma ligação do ciclo dos ministérios mais comum. No caso, é muito comum a gente ver as igrejas, né, vamos dizer assim, em seu exercício pleno nas funções, nos ofícios, nós temos o ministério do diácono, presbitério, do pastor, como uma sequência. E há alguém até que possa fazer uma confusão de achar que isso seja uma sequência como se fosse um plano de carreira, pastor Tadeu, para poder os nossos ouvintes ter uma boa compreensão. E no Novo Testamento não parece haver esse plano de carreira e de que maneira a gente pode, aos chamados para ser diáconos e pastores, são diferentes ou necessariamente isso se apresenta como uma sequência? Pastor Tadeu.
Pastor Gleison, essa pergunta é bastante interessante, muito boa, porque nós aprendemos, né, ao longo da nossa vivência na igreja, como se esses ministérios fossem algo sequenciais, como o senhor bem colocou, como se fosse um plano de carreira na empresa. Então, eu começo como auxiliar, depois eu sou um diácono, depois eu sou levado ao presbitério, e aí, conforme eu vou recebendo aprovações de Deus e do povo, eu vou sendo levado. Aí eu chego ao evangelista e, por fim, ao pastorado, né? E parece difícil a gente ler alguns textos sem essa bagagem. Então, é aquela questão, né? A gente parece que lê a nossa Bíblia já com a mochila nas costas. Então, né? A gente já faz todas as nossas interpretações baseado nessa mochila que nós carregamos. Então, hoje, falando deste assunto, a gente não consegue imaginar alguém que seja levado diretamente ao pastorado, ou ao presbitério, ou a ser evangelista, que não tenha antes passado pelo diaconato, né? E se isso acontecer, essa pessoa vai ser acusada de ter queimado etapas. Não é verdade? Eu me lembro que eu fui levado ao diaconato ainda solteiro. E na época já era, no contexto que eu estava em São Paulo, já era algo assim não muito comum, né? E já recebi algumas críticas em relação àquilo. Mas aí teve uma outra pessoa, né, que foi levada direto ao presbitério. E aí havia muita crítica que falava assim, poxa, mas nós somos diáconos, a gente está aqui fora, e lá a gente tinha escala para ficar na rua olhando os carros. E muitas vezes não era na rua da igreja, era duas ruas atrás. Então, há muitos eventos que aconteciam ali e, às vezes, eu estava na escala lá da rua tal, com a esquina da rua tal, né, olhando o carro dos irmãos. Eu não sabia nem que texto eu tinha lido na pregação. Eu saía de lá só olhando o carro. Então, assim, a gente falava, não, essa pessoa para ser presbítero, ela tem que passar por aqui, pelo estacionamento, ela tem que passar pelas esquinas aqui que nós passamos, muitas vezes debaixo de chuva, né? Um guarda-chuva na mão ali, olhando o carro dos irmãos. Aquilo é uma escola. E a gente leva por esse lado. E o contrário também acontece, porque muitas vezes a pessoa pode ser um excelente diácono. E por ela ser um excelente diácono, nós pensamos o seguinte, não, essa pessoa aí, ela vai ser um presbítero, assim, nota 10. E muitas vezes ela é levada ao presbitério e aquilo se torna um tropeço para ela. Por quê? Porque nós entendemos essas coisas como sendo coisas sequenciais, como sendo degraus que a pessoa vai subindo, mas não são. Na Bíblia, quando a gente olha na Bíblia, essas coisas são distintas. Como foi dito na primeira questão, são ofícios que envolvem chamadas ministeriais, e isso se dá por dons e não por carreiras, né? E eu me lembro que uma vez eu era diácono, e aí um pastor me chamou para orar, nós tínhamos lá cerca de 40 diáconos para servir a Santa Ceia, e aí ele me chamou para orar na hora da oferta. E eu acabei a oração, o pastor estava com a oferta dele na mão, assim, para colocar na salva, e eu saí recolhendo a oferta do púlpito. Mas eu não estava escalado para aquele dia para recolher a oferta do púlpito. Mas o pastor me chamou para orar, não teve jeito. Depois eu fui repreendido por um senhor de idade que eu não deveria ter feito aquilo, era um outro diácono. Por quê? Porque hoje era a minha escala de recolher a oferta no púlpito. E eu não discuti com ele, porque eu entendi uma coisa ali. Eu falei, o chamado dele é para ser diácono. Então aquilo é uma coisa muito importante para ele. Como era para mim também, mas eu entendi que eram chamados diferentes. E aí, a pergunta que nós podemos fazer, amados irmãos, é o seguinte. Existem níveis nos dons ministeriais? Níveis, eu falo, de importância? Sim, existem, né? Quando a gente lê lá o texto de Atos, capítulo 6, a gente vai ver que os diáconos foram escolhidos e a gente vê ali, de certa forma, uma superioridade no ministério da palavra e da oração, né, em relação ao diaconato, que estava muito mais voltado à assistência social. No entanto, isso não deve nos levar à ideia de degraus, de plano de carreira, mas deve simplesmente nos levar à ideia de distinção de dons. Ser dons distintos não significa normalmente que um vai ser mais importante, embora como eu falei, há um certo grau de importância, mas distinção de dons. E aí outra pergunta, e o galardão? Será que seremos galardoados por aquilo que, pelo dom que nós recebemos, ou pela fidelidade que nós tivemos em desempenhar o nosso dom? Falando aqui no sentido do dom ministerial. Fidelidade em desempenhar o nosso ministério, independente de ser um diácono, de ser um presbítero, de ser um pastor, um professor da escola dominical, vamos colocar assim também, né, as diversas funções na igreja. Então, meus amados irmãos, só para concluirmos, fecharmos esse raciocínio, não podemos olhar para a nossa função, para o nosso ofício na igreja, como sendo degraus, como sendo um plano de carreira, mas coisas distintas. E nós devemos focar no seguinte, precisamos ser fiéis naquilo que Deus nos deu para fazer. Independente de ser um diácono que fique na porta, de ser alguém que fique no estacionamento, de ser alguém que dê aula na escola dominical e ser um pastor que está dirigindo o culto. O que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, fazer com excelência e não olhar para isso como um plano de carreira. Deixa que as coisas, né, vamos dizer assim, no longo prazo, Deus cuida e Deus vai nos direcionar. Passamos com fidelidade aquilo que está nas nossas mãos para fazer, para fazermos hoje. E certamente a bênção de Deus estará conosco.
Muito bem. Pastor Kleber, antes disso, eu não vou querer complicar a sua resposta, em complemento ao que o pastor... em complemento ao que o pastor Tadeu já deu. Mas eu vou colocar aqui uma pimentinha, porque usando um caso pessoal, meu caso pessoal, né? Quando eu fui de auxiliar de trabalho para diácono, foi uma coisa até de certa forma rápida. Eu já dava aula na escola dominical, já era piolho de EBD e sempre amei EBD. Eu acho que isso impulsiona muito o ministério cristão, tanto do jovem, e isso serve para quem está nos ouvindo. Mas quando eu cheguei ao diaconato, que também concomitantemente isso o desenvolvimento da minha vida pessoal e profissional, eu passei simplesmente 16 anos como diácono para a igreja, né? Mas eu, e acredito que é o seu caso, do pastor Tadeu também, tivemos que seguir aquela escadinha. Eu, particularmente, nunca me preocupei, óbvio, a partir do presbitério, isso passou a ser uma coisa que me vinha à mente, mas eu passei 16 anos como diácono. Alguém que me perguntou, é porque você passou 16 anos como diácono? Eu disse, eu lá sei porque passei, eu nunca me preocupei com isso. E uma geração nova agora, e aparece até que já é meio que estatutário, né? Essa questão do tempo que se colocou no estatuto, e parece que criou aí uma geração que, quando cumpre aquele prazo estatutário de uma consagração para outra, a pessoa fica com aquela tendência e impulso de achar que já é o momento de virar, porque no estatuto está lá colocando 3 anos de diácono, 5 anos de presbítero. Pastor Kleber, desmistifique relacionando, né? Se compliquei, a sua missão agora é descomplicar.
Pastor Gleibson, essa questão de fato é um tanto complexa, né? Um tanto polêmica até, mas nós precisamos buscar entender qualquer dessas questões à luz das Escrituras. Afinal de contas, ela é quem nos dá a palavra final para tudo que nós devemos fazer na igreja. E aí, quando nós olhamos, pastor Tadeu Coelho já falou bem, há uma diferenciação, por exemplo, em Atos capítulo 6, os apóstolos, eles elegem os diáconos para que eles cuidem daquela área de servir, enquanto eles dedicariam à oração e à palavra. E no final do verso 2, aqui na Nova Almeida Atualizada, eles dizem assim: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ora, se não é correto, então só pode ser errado, né? Que alguém, então, misture essas duas coisas. Quando olhamos, no entanto, lá em 1 Timóteo capítulo 3, alguém, por ler esse texto, e quando Paulo diz assim no verso 13... pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus, alguém pensa que o diácono, então, depois de um certo tempo, ele ganha uma honra que deve ser presbítero, mas não é nada disso que o texto está dizendo. O que ele está dizendo é que ele vai ser realmente um diácono de destaque, um diácono honrado, um diácono que tem uma posição muito, muito reconhecida pela igreja. Então, nós não vemos essa necessidade dessa sequência. Eu até entendo que alguém como você, como eu, que passou pelo diaconato, pelo presbitério, para depois chegar a ser ministro, e isso nos dá experiência. Alguém não pode dizer, você não sabe o que é ser diácono. Eu sei porque fui vários anos. Eu assumi o pastorado da primeira igreja há 25 anos atrás como diácono. Fui pastor de igreja 2 anos como diácono. Então, há uma experiência. No entanto, veja que eu já estava ali pastoreando uma igreja e contrariando Atos capítulo 6, porque se eu vou me dedicar à oração e à palavra, não deveria ser mais alguém ligado a esse serviço. E de tudo que nós falamos, é muito importante entender. O dom, o chamado de Deus, é Deus quem dá. Se ele deu a alguém os dons de ajuda, de socorro, a capacidade para estar do lado, para servir, e isso é Deus quem dá, e nós jamais podemos dizer que esse dom é menor do que outro dom, como do ensino ou da liderança. Então, se é Deus quem dá, é isto que Deus quer que eu faça para ele. Na hora que eu vou buscar uma outra coisa, aí eu fico com uma contrariedade em relação ao que Deus me deu. Agora, o diácono, ele também pode exercer outras funções. Veja que Filipe era diácono, mas ele é quem vai pregar a palavra de Deus lá em Samaria. Mas isso não quer dizer que depois ele assumiu o pastorado de Samaria, porque veja que Deus já tirou ele de lá, mandou para a estrada de Gaza, depois levou ele para Azoto, e dali para frente só Deus sabe onde ele foi servir a igreja. Ele não virou pastor da igreja lá em Samaria, porque pastor, me parece pastor, que o chamado não era esse, né?
Pastor Kleber, me permita até colocar de maneira... Me parece que isso está muito mais relacionado com o nível de complexidade que a igreja institucional ganhou corpo do período, vamos dizer assim, do período apostólico até os dias de hoje. São muitos anos institucionais e isso foi, de uma certa forma, criando paradigmas e coisas que também se tornou um meio de proteger o próprio esboço institucional. Me corrija se tiver errado o meu raciocínio e elucidar aí para quem nos ouve.
De fato, eu entendo que há uma precaução, né, quando se cria esses mecanismos. Quando o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, que a lei é dada para os transgressores, os injustos, então eu entendo, às vezes, se estabelece prazos, exigências, que evita que alguém, por amizade, consagre um outro assim, de uma forma completamente fora da curva, e alguém sem ter realmente tempo e chamado, experiência, porque alguém tem uma liderança lá fora da igreja, ou alguém tem uma boa posição social e de repente o pastor se preocupa em que essa pessoa também tenha um destaque na igreja. Mas tudo isso parte exatamente de, no meu ver, uma má interpretação do que se exige para o serviço e também de se trabalhar a humildade no ministério, para entender que se o seu chamado é aquele, o melhor que você pode fazer é cumprir bem o seu chamado e não almejar outro que tenha uma projeção maior ou qualquer coisa que lhe destaque na igreja. Nós entendemos, então, o chamado é de Deus, a capacitação é dele por meio dos dons, e cada um deve buscar servir bem e se aprimorar naquilo que está ao seu alcance. Agora, Deus, ele pode fazer da maneira como ele quiser. E o texto de Paulo diz que primeiro seja provado. E aí alguém interpreta isso dessa maneira. Bota ele lá primeiro na esquina, tomando conta dos carros para saber. Bom, mas se eu quero que alguém seja presbítero e ele precisa ensinar, a prova não deveria ser colocar ele para dar uma aula na EBD para ver se ele tem capacidade ou não, porque o fato dele estar lá na esquina tomando conta dos carros, como o pastor Tadeu citou, pode até provar realmente assim o compromisso dele. E algumas coisas são importantes para testar isso. Mas as habilidades para cumprir as exigências que o cargo ou o ofício exige, eu não posso ter essa certeza se não colocar a prova naquilo que é exigido. E, portanto, às vezes há uma leitura, no meu ver, um tanto equivocada de certos textos das epístolas pastorais, que levam a essa complexidade maior, mas se simplesmente nós avaliássemos o chamado de Deus na vida de cada um, cobrássemos as exigências morais e sociais que a Bíblia exige, também cobrássemos outras exigências que são colocadas ali, e isso cada um também recebesse da igreja uma boa orientação para saber qual é o seu chamado e estar satisfeito com ele, nós eliminaríamos muito desses problemas que essa escadinha de cargos, esse plano de carreira de cargos traz na igreja, e a igreja, eu entendo, seria muito mais produtiva com isso.
Muito bem, bom.
Pastor Gleves, até uma questão aqui interessante.
Pode relação... colocar, pastor Tadeu.
Eu estou aqui para responder, mas eu queria deixar só uma pergunta para os ouvintes, para a gente meditar, né? O que dizer, por exemplo, de alguns ministérios, que quando a pessoa já está... Às vezes um senhor já está jubilado, já está ali, né? Fim da carreira, vamos dizer assim. Aí, então, o ministério leva a pessoa para um outro cargo a fim de honrar aquela pessoa antes da morte. É verdade. Será que a função está para isso, né? A pessoa é evangelista, então vamos levar lá para pastor a fim de honrar essa pessoa, como se fosse fazer uma diferença ela chegar no céu como pastor ou como evangelista, né? Só pensando nessa questão, como essa questão de carreira está enraizada no nosso meio.
Pastor Tadeu, eu quero aproveitar e colocar que é exatamente essa pimenta que eu quero colocar aqui no prato dos dois, não é? No nosso prato, porque eu também estou comendo o alimento que vocês estão servindo, né? Estou fazendo a mediação, mas é exatamente essa pimenta que eu quero colocar. Independente da função, né, e que a gente já colocou aqui, que essas funções elas são a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, em nenhum lugar da Bíblia como um todo, as funções seguiram uma escadinha. Não existe essa hierarquia. E eu acho que isso vem muito da cultura. Eu vou falar porque, assim... Eu tenho todo o respeito ao militarismo, não é? Eu sou de família de 4 gerações de militares e, assim, tenho um profundo respeito. Vivi meu tempo no período dos militares, que eu não chamo de ditadura militar, apesar que a gente sabe que havia uma certa repressão e tudo. Eu chamo de regime militar. Mas a gente sabe que isso é muito comum no militarismo. E parece que a igreja gosta de copiar essas coisas. Há pouco tempo, um tio meu, que eu também considero muito, e ele é ouvinte do Poder BD, isso vai chegar no ouvido dele, me colocou a questão da igreja como um quartel, né, que está se preparando para uma guerra. E eu mandei uma reflexão para ele, né, mostrando que essa reflexão, às vezes, leva a gente a um falso cognato, né, de uma falsa comparação, porque se a gente for colocar a igreja como um quartel, há muita coisa que não dá para se aplicar. Então, a hora da pimenta é exatamente isso, levantar para vocês exatamente isso, né? Como é que a gente agora, né, vai fazer isso de maneira... Como é que a igreja, passado esse tempo, essa instituição que cresceu e é difícil olhar para trás e voltar em alguns pontos, como é que, de certa forma, a gente pode manter os requisitos que são bíblicos e fazer essa correção de rota, já que é um fato que a gente, às vezes, é muita gente consagrada porque é amigo do rei, amigo de alguém que tem influência dentro da igreja, que foi colocado ali, feito um jabuti, e ninguém sabe quem foi que colocou, e às vezes até sabe, mas fica todo mundo calado. E como é que a gente... Eu vou colocar no colo do pastor Kleber, para ele responder primeiro, pastor Kleber Maia.
Pastor Gleibson, muito obrigado pela iniciativa de começar essa resposta. Olha, é uma questão realmente complexa, mas nós jamais podemos fugir dela, né? Eu gosto de pensar da seguinte forma: a igreja não pode ter mais compromisso com o passado do que com o seu futuro. Então, há tradições, há coisas que sempre foram feitas assim, por pessoas que em sua época foram grandes homens de Deus, mas nós precisamos entender que há também um contínuo estudo da Bíblia e um entendimento cada vez mais aprimorado dessas questões. Além do que, nós vivemos hoje uma época diferente de outras épocas, né? houve muita época que a igreja ela tinha enormes necessidades. Imagine em Natal o pastor que veio batizar os primeiros crentes, ele batizou-os, ficou ali alguns dias e teve que sair dali e deixar já alguém como liderança. E toda a liderança que tinha ali, todos os crentes eram praticamente novos convertidos. Então, o primeiro pastor era um leigo completo, o primeiro pastor da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte era um leigo completo no que diz respeito à teologia. Não porque ele não valorizasse isso, mas porque ele não teve nem acesso ao conhecimento e nem tempo suficiente para absorvê-lo. Mas hoje nós já vivemos dentro de uma estrutura totalmente diferente. Então nós precisamos olhar a Bíblia sempre. Quando nós não usamos a Bíblia para fazer correções de rota, nós podemos nos afastar tanto daquilo que é o chamado de Deus e a orientação da palavra, que daqui a pouco seremos algo irreconhecível, completamente distante da palavra. Então, o que ficou para trás, nós não podemos mudar. Mas eu acho que a igreja deve olhar para a palavra e daqui para frente começar a fazer os ajustes necessários, né? Se há exigências para o presbitério, então vamos identificá-las, vamos facilitar para que os candidatos a presbítero, eles também possam desenvolver essas habilidades, como daí para frente para os pastores e etc. Eu acho que você colocar alguém como evangelista e depois como pastor é algo que precisa ser repensado, porque no meu ver são ministérios completamente diferentes. Um é exercido principalmente fora da igreja e o outro é exercido principalmente dentro da igreja. Então não faz sentido você ser uma coisa e depois ser outra. Eu acho que deveria ser ou uma coisa ou outra, de acordo exatamente com o que se observa do seu chamado. Você é um pregador e gosta de estar aí pregando a palavra, então você seria um ministro como evangelista. Não há nenhum demérito em você não ser pastor, esse é o seu chamado. Agora, se você tem um chamado para cuidar das pessoas e ensinar a elas, você então seria já um pastor. Isso não há problema, e aliás já existem diversas convenções assembleianas que agem assim no Brasil, ou no máximo passa pelo evangelista por pouquíssimo tempo e já obrigatoriamente em seguida vai ao pastorado. E eu penso que nós devemos rever o que fazemos para alinhar corretamente com as Escrituras sempre, e também conscientizarmos os nossos obreiros que se você é um diácono, você não é alguém só em início de carreira, você é alguém cumprindo um chamado de Deus, e que se seu dom é para aquilo, você deve fazê-lo com muita alegria e se tornar o melhor diácono que a igreja possa ter, porque você será grandemente recompensado por Deus e reconhecido como uma pessoa nesta área. Isso não lhe impede de ser também uma pessoa que ganha almas para Jesus, que age em outras áreas da igreja, mas é preciso reconhecer esse chamado. E quando a igreja ela parte das Escrituras e ensina as Escrituras, então ela tem autoridade. A autoridade maior é das Escrituras. Paulo deixa claro isso demais nas epístolas pastorais. E, portanto, qualquer escrito humano, os estatutos, eles devem ser baseados nas Escrituras. E alterá-los não quer dizer que a gente está negando a tradição ou a capacidade dos homens que vieram atrás, que durante anos foram os criadores daquelas regras do estatuto. Nós estamos, na verdade, confirmando que a palavra de Deus é maior do que o pensamento de qualquer ser humano, inclusive o nosso. Amanhã alguém pode ver que a gente não foi tão bom intérprete das Escrituras e fazer outras modificações. Mas, principalmente, nós precisamos olhar para a palavra e segui-la, observar o que ela nos diz e colocar em prática. Porque se não fizermos assim, nós estamos desprezando a palavra, e isso é um erro gravíssimo. E, além disso, nós estamos fazendo das opiniões humanas algo mais poderoso, algo de maior importância do que a palavra de Deus é para nós. Então, é algo muito sério e eu oro a Deus que as nossas lideranças, talvez despertada exatamente por momentos como esse em que nos deparamos com esta necessidade deste ensino, possa abrir os olhos e olhar mais para as Escrituras do que para qualquer outro lugar na hora de estabelecer as regras para a consagração, a separação de alguém. Assim como cada um dos crentes que tem um chamado de Deus possa também estudar sobre isso, descobrir o seu chamado e cumpri-lo com excelência, porque é isso que fará com que nós sejamos honrados e Deus, principalmente, seja honrado na nossa vida.
Muito bom. Pastor Tadeu, eu vou fazer uma colocação aqui para esclarecer os nossos ouvintes. Todos nós aqui, todo esse corpo do PODBD responde diretamente a presidentes de campo, não é? E a coordenadores, supervisores. Nós temos toda uma ligação hierárquica de comando, não é? Da estrutura institucional da nossa igreja, e em nenhum momento aqui o que nós colocamos é para servir de indireta para ninguém, até mesmo porque, apesar de não termos presidido, nem eu, nem o pastor Kleber, nem o pastor Tadeu, presidir um campo, a gente sabe que é um cargo extremamente honroso e de alta responsabilidade. A gente aqui não tem compromisso e a gente aqui também não tem intenção de estar provocando, né? Mas são reflexões que a gente traz para a igreja, já que o modelo de igreja permite que o membro também tenha participação ativa nas decisões da igreja. Mas a gente sabe o quanto é difícil, pastor Tadeu, e aí nesse sentido que eu quero colocar, essa semana eu ouvi uma publicação de um querido pastor, amigo nosso, que nas redes sociais, eu não vou falar o nome, mas vocês podem achar eles nas redes sociais aí, onde ele coloca que é necessário que a gente seja humilde para rever as nossas decisões, o que a gente ensinou, e fazer a tal correção de rota. O pastor Kleber agora falou pontualmente, né? A gente tem o estatuto, né, de todo o corpo do nosso ministério, seja a nível regional como nacional. E me parece que também passa por essa complexidade da gente fazer algumas revisões de rota. Me corrija se eu estiver enganado, pastor Tadeu.
É verdade, pastor Gleito, isso é verdade, como o senhor falou, né? A gente fala com muito temor e daquilo que a gente vive, né? Como o senhor colocou, a gente também estamos sujeitos aqui a autoridades, né? A liderança superior a nós. E sempre que a gente fala aqui é no sentido de melhorar, né? E falando dentro da nossa realidade. Eu até faço uma conexão com a lição da semana passada, que falou sobre o governo de igreja. Parece que nos dá a impressão de que quando o governo é mais voltado para o episcopal, ou seja, um pouco mais centralizado, vamos dizer assim, parece que esses problemas eles se agravam. Não sei, também com certeza existem problemas, né, nos governos congregacionais, senão a gente vai ficar aqui achando que o jardim do vizinho é mais verde, mas parece que no sistema episcopal nos falta mais a questão de fiscalização, né? Nós estamos mais acostumados assim, se tem alguma coisa muito grave e errada, vamos orar a Deus e vamos esperar a Deus agir, né? Sendo que nossos irmãos congregacionais, muitas vezes, não, vamos fazer uma assembleia e vamos resolver esse negócio, né? Vamos mudar o que precisa mudar. Parece que a nossa paciência é um pouco maior, né, em relação a isso. Falta, parece que, uma certa autoridade para a igreja rever algumas coisas e corrigir algumas rotas. Em muitos casos, a igreja aceita, mas não engole, e fica digerindo ou tentando digerir aquele problema por muito tempo. O caso aqui que a gente está falando de ministérios, né? A gente pega obreiros que muitas vezes surge uma dúvida: será que esse camarada realmente é vocacionado? Né? Obreiros que se autodefendem o tempo todo, orgulhosos, ou aqueles famosos da carteirada, né? Fica justificando ali que porque ele tem um cargo, porque ele tem uma função, né? Ou muitas vezes como ele olha para o rebanho não no sentido de servir ao rebanho, mas no sentido de tirar algo do rebanho, do que eu posso extrair do povo. Então tudo isso daí nos leva a perguntarmos sobre essa questão de correção de rotas, né? E muitas vezes isso se aplica também até deslizes ou desvios morais. Porque a palavra que Paulo usa lá para falar para Timóteo, importa que o bispo seja. E essa expressão ela é muito importante no texto, porque ali dá a ideia, o verbo grego ali é a ideia de uma ação contínua. Ou seja, não é algo que aponta para o passado apenas, e nem algo que aponta para o futuro, né? Porque se tivesse no passado, só importaria no momento da consagração. Se tivesse no futuro, a gente poderia falar, não, vamos separar esse camarada que depois ele se ajeita. Mas está num presente contínuo, ou seja, ele precisa ser agora, no momento que ele está sendo separado, e ele deve continuar sendo, né? E a gente tem muito problema em relação a isso, porque infelizmente a gente vive dias em que parece que a consagração dá uma espécie de foro privilegiado. O camarada é tratado muitas vezes de forma diferente dos demais, né? E ao invés de ser tratado com mais rigor por exercer liderança, ele é tratado com mais flexibilidade. Então tudo isso aí são questões, e aí aqui a gente pode até fazer uma conexão já com a próxima lição, que vai tratar sobre a disciplina na igreja, né? Como fazer um obreiro quando ele se desviou, né, desses requisitos que Paulo coloca a Timóteo, né? Não devemos fazer a cultura do cancelamento, né? Até pegando já para a semana que vem, qual é a diferença de disciplina para a cultura do cancelamento que o mundo exerce hoje? Muitas vezes o obreiro, como o senhor colocou, mudança de rota, ele deve ser ajudado, acompanhado, restaurado, né? O que não pode acontecer muitas vezes é continuar como se nada tivesse acontecendo, porque será prejudicado ele próprio, a sua família e, consequentemente, a igreja.
Muito bem, bom, chegamos ao final, não é? Óbvio que em alguma questão a gente passou um pouquinho do tempo, mas é como eu disse lá no início, agora você vai perceber porque eu falei lá no início que esse assunto parece simples e ao mesmo tempo complexo em função dessas questões que a gente se alongou um pouco mais. E pedi ao pastor Tadeu para realizar suas considerações finais, então. Pastor Tadeu.
Pastor Gleibson, pastor Kleber, amados ouvintes, eu louvo a Deus por essa participação, pela meditação aqui na aula número 7, o Ministério da Igreja. Aula que tem sido sequenciais, vamos dizer assim, complementares, uma da sequência à outra, e que os irmãos possam ser edificados, que possa ser agregado à aula que os irmãos irão ministrar no próximo domingo. A bênção do Senhor seja sobre nós, sobre os nossos ministérios, sobre aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer, porque antes de ensinarmos aos alunos, devemos cuidar de nós mesmos, como disse Paulo a Timóteo, cuida de ti mesmo, que nós possamos cuidar de nós mesmos, que a bênção de Deus seja conosco. Muito obrigado, professor Gleibson.
Muito bom. Pastor Kleber Maia.
Nós chegamos aí a um final de um entendimento que eu louvo a Deus, porque nós podemos, né, pensar sobre essas coisas, mas sabemos realmente que é coisa que nós não vemos assim, alterações com muita rapidez nesse campo, porque envolve muitas e muitas questões ligadas às lideranças e tudo mais. Mas a minha oração cada dia pela Igreja do Senhor é que ela seja tocada sempre pelo Espírito e conduzida pela Palavra para que possa caminhar bem. E eu sei que Deus tem levantado líderes que amam a palavra e oro para que eles também tenham a coragem devida e o respeito pelo passado, porém não tendo mais compromisso com ele do que com o futuro da igreja. Porque o futuro da igreja depende de quem no presente pode tomar as decisões para que a sua rota esteja sempre guiada pela palavra, e eu penso que essa lição é muito importante e oro para que ela sirva de um ponto de reflexão para alterações presentes com reflexões futuras para a igreja.
Muito bom. Bom, eu quero agradecer aqui de coração ao pastor Kleber Maia e ao pastor Tadeu Coelho pela excelente contribuição, sem milindre, eles dois estão na responsabilidade maior porque estão no Brasil e eu estou fora do Brasil, ou seja, para vir me buscar aqui e me dar cascudo é mais difícil. E é por isso que eu acredito que eles souberam colocar essas questões mais melindrosas de uma forma assertiva, sem ter destino, sem ser míssil teleguiado para ninguém, e, né, honrar pela vida de todos os pastores que presidem, sabendo da importância. Mas é como disse o pastor Kleber, são coisas que a gente precisa refletir hoje, porque a igreja é do futuro, a igreja é do passado. É um lugar de honra, é um lugar de destaque, a gente, de reconhecimento do que foi feito. Mas é muito importante a gente exercer também a humildade e reconhecer que em alguns pontos a gente precisa estar revendo e fazendo a interpretação correta para que a igreja esteja sempre avançando, né, em direção ao Senhor Jesus, não é? Sempre buscando essa perfeição. Então, meu, muito obrigado. E eu quero me despedir do pastor Kleber, o pastor Tadeu, e de cada ouvinte do Poder BD, pedindo a você que contribua da seguinte maneira. Veja que nós aqui, o modelo é um modelo até auspicioso, porque nós tivemos essa criatividade de colocar a hora da pimenta, porque a gente sabe que muitas vezes, pastor Kleber e pastor Tadeu sabem disso, e o ouvinte também sabe, muitas vezes a gente não coloca esses pontos de reflexão na aula por ficar com receio, e muitas vezes os alunos fazem fórum à parte da aula que levam essas questões mais complexas que na aula não estão presentes. Então, é importante que você esteja preparado também nas questões complexas, que, óbvio, numa lição não dá para abordar todas, mas em algum ponto você tem que estar preparado, e é por isso que a gente, de maneira criativa, surgiu com essa questão do momento da hora da pimenta, que é a mesa redonda, e que dá um levante assim para trazer esse ponto de reflexão. Então, compartilha com alguém, de repente você colhe uma opinião diferente e manda para a gente. Olha, o irmão aqui que eu compartilhei tem uma opinião diferente, manda por texto, manda por áudio. Hoje já é possível, de maneira que você pode compartilhar. É isso que a gente pede, e nosso muito obrigado, e eu quero me despedir de todos com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.
Paz do Senhor.